A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O critério para medir o que aconteceu ontem nas favelas do Alemão e da Penha, no Rio, não é técnico, é político. O governador avalia se, em meio a impasse de 2 meses, atacar em grande estilo rende ou tira votos e libera a polícia para fazer uma incursão mais violenta. Isso aparece com muita clareza no noticiário sobre a batalha de ontem, realizada, como era de se prever, às vésperas do PAN. O único jornal importante que publica ressalvas à ação policial é o Estadão. A Folha se limita a descrevê-la. O Globo e o Dia navegam nas águas do discurso oficial. O Dia, que recentemente demitiu o diretor de redação Elcimar Oliveira e o colunista Dácio Malta por terem se recusado a silenciar críticas ao governador Sérgio Cabral Filho, chega ao servilismo de publicar editorial cujo título é tirado da fala do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. Remédio amargo. É só amargo, não é remédio. E está sendo ministrado perversamente há décadas, com os resultados que todos conhecem. Polícia já fez mais com menos. Veterano repórter Luarlindo Ernesto nota que o principal cabeça do tráfico no Alemão, Antônio José de Souza Ferreira, o Tota, não foi preso. E lembra que em operações anteriores, há 10 anos ou mais, com muito menos gastos em homens-hora, combustíveis e armas, a polícia já produziu efeitos proporcionalmente maiores contra bandidos. A Voz da Polícia. O jornal O Dia afirma logo no início de seu noticiário que a operação, cujo objetivo era prender traficantes e apreender armas, deu certo. Mas não houve prisões, só mortes. E o mesmo jornal noticia que, primeiro, os bandidos sabiam da ação policial. Segundo, foram apreendidos 13 fuzis, enquanto um delegado falava em 300 fuzis nas mãos de bandidos. É espantoso como os jornais compram a versão das autoridades de que os mortos eram bandidos, sem nem sequer fazer a ressalva de que se trata de afirmação da polícia. Rigor para corrupção e para denúncias. O Alberto Diniz diz que não se pode, em nome do combate à corrupção, ser indiferente aos métodos usados para denunciá-la. Fala, Diniz.
Mauro, vou pedir licença aos ouvintes para usar a primeira pessoa e contar um episódio ocorrido ontem na ponte aérea Rio-São Paulo. Um desconhecido aproximou-se e disse de uma forma muito amável: seja mais tolerante. E perguntei: mais tolerante com quem? E ele respondeu: seja mais tolerante com a imprensa. Foi adiante. A imprensa tem muitos defeitos, disse ele, mas neste momento é a única capaz de revelar o tamanho da corrupção. Ele certamente assistiu ao Observatório na TV na noite de terça, quando tratamos justamente da diferença entre o denuncismo sem provas e o jornalismo investigativo. E pensei: a tolerância zero com a corrupção admite meia tolerância com certas formas de combatê-la? Não podemos ser igualmente exigentes em tudo o que fazemos? O rigor num aspecto pode conviver com a leniência em outro? Esse talvez seja o grande drama nacional.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Segurança pública e lucro privado. A Folha publica hoje denúncia importante a respeito da participação em empresa de segurança privada do delegado Youssef Chahine, chefe do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, DEIC. A reação do chefe da Polícia Civil, Mário Jordão Toledo Leme, é de aceitação da dupla condição de policial e empresário de seu colega. O governador José Serra mandou dizer que o secretário de Segurança daria uma resposta oficial à imprensa, mas o Ronaldo Marzagão não falou ontem. A ligação de policiais com empresas de segurança privada é um dos elementos mais esclarecedores de um quadro de contínuo agravamento da insegurança pública no país, mas a imprensa não cobre o assunto sistematicamente. proteger as crianças, o governo recuou ontem do exame prévio de programas de televisão para definição de classificação indicativa, mas, segundo o noticiário, não abrirá mão da vinculação entre faixas etárias e horários de exibição, respeitando-se os diferentes fusos horários, o que impediria que, em parte do país, programas não indicados para menores de 14 anos fossem vistos no horário em que eles estão livremente diante da televisão. A entrada em vigor da portaria do Ministério da Justiça que regula o assunto foi adiada mais uma vez, para que governo e redes de televisão possam ter nova rodada de discussão. O importante, no caso, é deixar patente que as redes de televisão devem obedecer a preceitos constitucionais que buscam proteger crianças e adolescentes. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.